Para a intervenção do Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, cá estamos uma vez mais para apresentar e debater as propostas de Plano de Orçamento da Região, instrumentos fundamentais na definição dos objetivos e políticas para as diferentes áreas da Governação. Eis-nos aqui chegados com a mesma determinação com que em março passado cá estivemos pela primeira vez com estes mesmos propósitos. Cá estamos de novo, se bem com uma diferença substancial. Aqui chegamos desta vez, certos do que já concretizamos e ainda mais motivados por tudo o que temos pela frente, tendo a certeza do que seremos capazes de concretizar. Acreditamos que o turismo nos Açores pode assumir cada vez mais um papel decisivo na nossa economia, pela sua capacidade para gerar riqueza, manter e criar postos de trabalho e pela afirmação como força indutora de outros setores de atividade. Atualmente, convém dizê-lo, temos bons indicadores neste setor, mas se estes devem ser devidamente contextualizados. Pois se é certo que tal não significa que tudo está bem, convém lembrar que quando temos indicadores menos bons, isso também não pode significar por si só que tudo está mal. Sendo este um setor jovem e marcado de fatores exógenos à região, é fundamental desenvolver um trabalho consistente com vista à consolidação e sustentabilidade dos vários intervenientes. O Governo dos Açores assume-se como interveniente ativo na criação de todas as condições para que o setor seja sustentável e continue a gerar confiança junto de todas as entidades que trabalham de uma forma direta ou indireta o destino. O próximo ano será marcado pela consolidação da junção de esforços entre público, privado e cidadãos em geral, desde logo através de uma participação ativa de todos, na definição do plano estratégico para o setor, assumindo o horizonte 2020. Assumimos como grande desígnio transformar os Açores num destino de excelência, aproveitando e majorando as nossas características únicas. A promoção, a valorização e qualificação da oferta são dois vetores fundamentais na construção e consolidação de um destino turístico. A manutenção e o crescimento sustentado das principais operações existentes, nomeadamente junto dos mercados emissores prioritários, são uma prioridade. Operacionalizada pela Turismo dos Açores, num trabalho conjunto e permanente entre público e privado, teremos uma promoção segmentada e fortemente direcionada, potenciando o que efetivamente tem valor para o cliente final, na permanente busca de maior retorno para a região. Assim, estou em condições de anunciar uma nova operação no mercado alemão, que potenciará cerca de mais 7 mil dormidas. O início de uma ligação regular a Madrid, permitindo consolidar esta importante conectividade ao mercado espanhol. E no mercado nacional, a continuidade da campanha Famílias no verão de 2014, consolidando assim o destino como Family Friendly. Dando seguimento ao trabalho desenvolvido, consolidaremos e reforçaremos a aposta na América do Norte. Os nossos imigrantes, verdadeiros e genuínos embaixadores do destino, o aumento da conectividade, a presença junto dos canais tradicionais e uma forte aposta no online serão certamente, estamos convictos, parte da fórmula sustentada do sucesso. Depois de termos sido destino preferido da APAVT em 2013, cujo congresso com cerca de 500 participantes se realizará na próxima semana na Ilha Terceira, fomos escolhidos para sermos destino preferidos da ECTA em 2014, sendo esta mais uma prova do reconhecimento do bom trabalho desenvolvido. O turista que organiza as suas férias recorrendo ao online é cada vez mais frequente. Assim, continuaremos a promover a entrada e consolidação da presença do destino Açores em operadores online de referência e a incentivar o desenvolvimento de operadores regionais, possibilitando a penetração em segmentos de mercado que hoje estão fora da esfera dos canais tradicionais. Acreditamos que esta complementaridade e sã convivência entre o tradicional e o novo abre importantes portas para a promoção e captação de fluxos para a região. a qualificação e valorização da oferta assumem um papel decisivo, pois não podemos correr o risco de defraudar as expectativas de quem nos visita. Para tal, consolidaremos a figura de gestor de produto, com responsabilidades por sistematizar e padronizar a oferta, introduzindo indicadores claros e objetivos de medição de satisfação dos turistas e promovendo todas as ações corretivas que sejam necessárias. A manutenção dos trilhos pedestres, produto âncora no contexto da nossa oferta, será reforçada. Assim, e depois da contratação de 29 elementos muito recentemente, já em janeiro iremos reforçar a equipa de manutenção e coordenação de trilhos, criando mais 37 novos postos de trabalho, abrangendo todas as ilhas. Por outro lado, face ao crescimento e aumento da procura do alojamento local e com o objetivo de garantir elevados níveis de qualidade de serviço, iremos regulamentar a atividade. No âmbito do novo quadro comunitário de apoio, desenvolveremos um sistema de incentivos com vista à requalificação da oferta hoteleira, alinhando-a com a matriz do destino, acrescentando valor e adaptando-a às novas tendências da oferta turística. A valorização dos recursos humanos será outra das áreas de atuação que merecerá uma redobrada atenção, nomeadamente através da articulação entre a Escola de Formação Turística e Hoteleira e Escolas Profissionais e a Turismo dos Açores. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os transportes são fundamentais na dinamização económica da região. A modernização do setor dos transportes continuará a ser uma prioridade, tanto ao nível das infraestruturas como dos meios, potenciando a criação de mais oportunidades de negócio e assim impulsionando o crescimento sustentável e a criação de emprego. A excelência operacional é o nosso objetivo. Queremos depois associar à eficiência uma orientação clara e permanente para identificar e responder, no âmbito de um processo de melhoria contínua, às necessidades dos utilizadores. Implementaremos de forma faseada o Plano Integrado de Transportes, com vista a uma coordenação conjunta dos transportes aéreos, marítimos e terrestres, possibilitando ao cidadão aceder aos vários tipos de transporte de uma forma simples e agregadora de valor. Mas não ficaremos por aqui. Continuaremos a desenvolver todos os esforços para que a proposta que o Governo dos Açores apresentou para a divisão das obrigações de serviço público nas ligações entre a região, o continente e a Madeira seja implementada o mais breve possível. Não é uma proposta contra ninguém, mas tão somente a favor de todos os açorianos. Apresentaremos no início do próximo ano as conclusões de um estudo sobre a introdução de uma aeronave dedicada, com vista a assegurar a regularidade do transporte de carga e a garantir a flexibilidade de preços entre os Açores e o continente, possibilitando a prática de tarifas mais competitivas. Com o objetivo de procurarmos reduzir o custo das ligações aéreas interilhas, promoveremos igualmente a revisão das respectivas obrigações de serviço público, mantendo elevados níveis de qualidade de serviço e uma oferta ajustada à procura. Por outro lado, com a chegada do navio Mestre Simão, e muito em breve do Mestre do Gilberto Marião da Silva, materializa-se uma nova vida na mobilidade no Grupo Central dos Açores, com embarcações tecnologicamente evoluídas, detentoras de elevados níveis de conforto e com valências ao nível de transporte de doentes, viaturas e carga rodada até agora inexistentes. Neste âmbito, permitam-me destacar um novo contexto com que as empresas das Ilhas do Triângulo vão deparar-se, ao ver o seu universo de clientes triplicar através desta nova forma de transporte que terão agora à sua disposição. Mas a ambição de fazermos mais, o acreditarmos nesta nossa relação com o mar, leva-nos a não ficar por aqui. E por isso, tal como foi recentemente anunciado pelo Sr. Presidente do Governo, estamos já a preparar o lançamento do concurso público para a construção de dois novos navios de maior dimensão, destinados ao tráfego de passageiros e carga rodada em toda a região. Estes navios irão permitir que o que hoje está prestes a acontecer no Triângulo se estenda a toda a região. Numa lógica integradora, tendo desde logo em conta os operadores de tráfego local, definiremos igualmente novas obrigações de serviço público para o transporte marítimo de passageiros e carga rodada na região, implementando um circuito regular entre as ilhas do Grupo Central pela empresa da região, com um tarifário equilibrado que sirva de regulador do mercado. No domínio dos transportes terrestres, pretendemos a sua modernização e a sua sustentabilidade, com vista à elevação da segurança e da qualidade do serviço público prestado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo, ao nível das infraestruturas, podemos sintetizar os investimentos previstos, visando dois objetivos fundamentais: segurança e eficiência operacional. Neste contexto, e no que concerne ao setor marítimo-portuário e marítimo-turístico, procederemos à implementação de um sistema de monitorização dos portos dos Açores, com vista ao reforço da segurança e prevenção de riscos operacionais e ambientais. Concluiremos ainda as obras em curso no Terminal de Passageiros da Madalena. Daremos seguimento a todas as obras previstas na Carta Regional de Obras Públicas, como, por exemplo, a ampliação do cais comercial das Velas de São Jorge, os projetos do Porto da Casa, do Corvo ou do Terminal de Passageiros em São Roque do Pico. Por outro lado, criaremos as condições necessárias para que os nossos portos sejam promovidos e integrados num verdadeiro cluster de portos dos Açores. Neste contexto, continuaremos a desenvolver todos os esforços para integrar os portos dos Açores numa rede transeuropeia de transportes e promover o Hub Atlântico do Porto da Praia da Vitória, integrando aqui o desenvolvimento do projeto Costa. Desenvolveremos o cluster Marinas dos Açores, com o objetivo de o promover, potenciando a criação de mais oportunidades de negócio e de emprego. Neste sentido, é fundamental a dinamização do setor da reparação naval, e por isso prosseguiremos de uma forma determinada o trabalho com vista ao estabelecimento de parcerias que permitam a reativação dos estaleiros da Madalena, garantindo efetivamente condições para captar novos negócios e aumentar a ocupação de mão de obra local, gerando efetiva riqueza para a região. No setor aeroportuário, iremos dar início ao processo de revisão do modelo de exploração dos aeródromos regionais, potenciando as infraestruturas existentes como polos dinamizadores de negócio. Prosseguiremos igualmente com os investimentos ao nível da segurança operacional e de passageiros, com a conclusão da remodelação da Aerogar do Corvo, bem como daremos seguimento a todas as intervenções contempladas no âmbito da CROP, onde se inclui o desenvolvimento do projeto de requalificação da Aerogar da Graciosa e a construção do terminal de carga da Aerogar Civil das Lajes, que, no entanto, está condicionada pela aprovação da Lei de Servidão Militar da Base Aérea. Ao nível das obras públicas, setor que está a atravessar um momento de redimensionamento, vivemos um novo tempo. O nosso desafio é encontrar novos caminhos para a sustentabilidade do setor, os quais devem simultaneamente ser geradores de emprego, de riqueza e de responder às necessidades reais de infraestruturas nas nossas ilhas. O Governo dos Açores tem assumido o seu papel de contribuinte ativo deste novo tempo, procurando introduzir fatores que possibilitem dotar as empresas de mecanismos que lhes permitam desenvolver a sua atividade de uma forma sólida e sustentável. Lançamos a Carta Regional das Obras Públicas, dando seguimento ao cumprimento de um compromisso eleitoral, sendo que este documento, criado pela primeira vez nos Açores, assume-se como um documento estratégico ao setor e às empresas do setor. Com o processo da reforma legislativa em curso, é nossa intenção que os próximos técnicos sejam dedicados à procura de novas estratégias que permitam a redução dos custos de construção. Queremos igualmente criar condições para que o desenvolvimento de novos produtos seja uma realidade, tendo como base o catálogo de materiais endógenos ou produzidos e transformados na região. A requalificação e valorização do património existente, com o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida de todos os açorianos e criar melhores condições para quem nos visita, será o caminho que percorreremos. Nesta área, lançaremos as bases para a requalificação de estradas regionais e integração de espaços envolventes, bem como a concessão e desenvolvimento dos últimos grandes eixos rodoviários, como a segunda fase da variante Aorta ou a acessibilidade Furnas-Povoação. No setor energético, as prioridades do Governo dos Açores estão bem definidas e são claras, visando o aumento da taxa de penetração de energias renováveis e a promoção da eficiência energética. É nesta ótica que se impõe definir para os Açores objetivos ainda mais ambiciosos que os identificados para o Horizonte 2020, assumindo um novo quadro de políticas regionais para os setores energéticos para 2030, já identificadas pela comunidade europeia através do roteiro de transição para uma economia hipocarbónica competitiva ou no roteiro da energia. Esta nossa postura permite-nos, por exemplo, menor aquisição de produtos de origem fóssil e, com isso, conseguir menores impactos ambientais, o que, por certo, compreenderão, faz toda a diferença numa região que assume o turismo, nomeadamente o turismo verde, com muitos pilares de desenvolvimento. Assim, já no próximo ano, no âmbito da eficiência energética, iremos implementar o programa Eficiência Mais. Este programa irá subdividir-se em dois, um destinado às famílias, outro destinado às empresas. Em relação às famílias, com vista a reduzir o impacto dos custos energéticos no orçamento familiar, iremos redesenhar o atual Proenergia, tornando-o mais ágil e acessível. Neste sentido, iremos promover o estabelecimento de protocolos com entidades privadas e instituições bancárias, de forma a facilitar a aquisição de equipamentos que permitam o acesso às energias renováveis, nomeadamente painéis fotovoltaicos e bombas de calor. Iremos reforçar a aposta na sensibilização para a utilização adequada e racional de energia, assim como para a utilização dos regimes tarifários mais adequados, nomeadamente as tarifas especiais existentes que visam a redução de custos das famílias açorianas com menores recursos, que se encontram dentro dos parâmetros elegíveis. Na vertente empresarial, este programa terá como preocupação abranger as especificidades de cada setor, procurando implementar as medidas adequadas que contribuem efetivamente para incrementar a competitividade das empresas. Iremos, assim, promover a realização de auditorias energéticas, com o objetivo de identificar medidas mitigadoras em termos de comportamentos, a escolha adequada de equipamentos, a promoção da substituição desses sempre que for necessário e a introdução de fontes renováveis no sistema. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, acreditamos que a tecnologia é uma das áreas onde podemos ser fortemente competitivos. A nossa posição geoestratégica, a qualidade das nossas infraestruturas e, sobretudo, a qualificação dos nossos jovens dão-nos essa garantia. Apresentamos recentemente a Agenda Digital e Tecnológica dos Açores, pretendendo com este documento estratégico criar um quadro de referência para o desenvolvimento de políticas de incentivo à atividade de base tecnológica. Conforme o cronograma apresentado, das 29 medidas previstas, 25 terão início no próximo ano. Com isto, pretendemos alavancar o crescimento das atividades económicas orientadas para os mercados digitais, potenciar o desenvolvimento de valor acrescentado através do uso intensivo de tecnologia e ainda criar um ecossistema favorável ao desenvolvimento tecnológico através de programas que promovam a educação virada para as tecnologias. Depois de termos todas as ilhas ligadas por fibra óptica, como já foi anunciado recentemente, diremos início ao processo de disseminação dos acessos através da tecnologia Wi-Fi nos centros urbanos das nossas cidades, vilas e freguesias. Por outro lado, o acesso ao digital e respectivos serviços faz-se numa sociedade justa, como queremos que seja a nossa, garantindo que todos tenham essa possibilidade. Assim, já no primeiro semestre de 2014, lançaremos o programa TIC para Todos, que será sustentado numa rede física descentralizada, bem como na garantia de que as pessoas portadoras de deficiência tenham acesso facilitado a equipamentos. Queremos fazer dos Açores um sítio onde o acesso ao digital seja um direito de todos os cidadãos. Com a nova geração de sistemas de incentivos e com a nova política de investigação e desenvolvimento orientada para as empresas, criaremos mecanismos que visam uma melhor e mais eficaz transferência de tecnologia para estas, abrindo espaço ao surgimento de novas atividades e de novos projetos de valor acrescentado. Uma das formas de potenciar a transferência de tecnologia para as empresas e do surgimento de novos negócios é através da existência de parques, infraestruturas, que promovam a criação de um ecossistema favorável a esse objetivo. Em 2014, entrará ao serviço o primeiro edifício do Nonagon em São Miguel e iremos prosseguir com os projetos do Parque Tecnológico da Terceira. Por outro lado, temos o desafio de darmos início ao processo de rentabilização das infraestruturas atualmente em construção, em especial a Estação Espacial de Santa Maria e a Estação de Climatologia na Graciosa. Deste modo, é nosso objetivo proceder à captação de projetos para essas estações, quer através de programas nacionais ou europeus, fazendo com que a nossa Universidade possa tirar mais-valia destes processos de transferência tecnológica. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a história dos Açores é feita dia a dia, com sucessos que festejamos e com os desafios por vencer que assumimos. Não tem sido um caminho isento de percalços, mas fazemos pela nossa terra e por amor a estas novilhas. Podemos ser criticados, podemos ser até muitas vezes desconsiderados, mas não desistimos. Nunca desistiremos de construir o melhor futuro para todos os açorianos. Ajudamos quem precisa, encorajamos quem desanima, apoiamos e trabalhamos com os nossos empresários e honramos esta palavra Açores que nos enche de orgulho e nos motiva para sermos sempre e todos os dias políticos cada vez melhores e pormos as nossas políticas ao serviço do povo açoriano. Muito obrigado, disse.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Está inscrito o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Do Governo. O Governo dos Açores, o Governo Regional dos Açores, apresentou junto do Governo da República, em maio de 2012, uma proposta para a revisão das obrigações de serviço público no transporte aéreo para o continente e Madeira. Nessa proposta de revisão de obrigações de serviço público estão referidas duas condições de tarifa, uma das quais a tarifa livre, e cito, que serão definidas de forma livre por cada operadora, respeitando as regras da livre e aberta concorrência em mercados liberalizados, sendo as únicas exceções as tarifas para residentes, estudantes e carga. Mas vamos então às tarifas para residente. É que o Governo Regional nunca disse aos açorianos que as tarifas de residente eram tarifas semiflexíveis. E semiflexíveis porque têm restrições. Restrições essas que passo a referir quais são. Só podem, têm que ser pagas nas 48 horas seguintes à reserva e nos 15 dias anteriores à viagem não podem ter qualquer tipo de alteração sob pena de penalização. Pergunto por isso, Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, no caso de doentes que se desloquem ao continente e que por qualquer motivo o médico nem consulta lhe possa antecipar por boas notícias a viagem ou por más notícias tenha que lhe atrasar a viagem, qual é que é a penalização que esse açoriano terá numa consulta da privada? Não se preocupe, Sr. Secretário, não se preocupe, Sr. Secretário Regional da Saúde, refirma a consulta da privada em que muitos açorianos se deslocam ao continente. Mas há outro exemplo, e outro exemplo será, por exemplo, uma ilha como São Jorge ou Graciosa, em que a partir do Gateway de São Miguel da Terceira tem uma viagem marcada, mas há um cancelamento e tem que alterar a viagem. Mas, entretanto, já está dentro dos 15 dias anteriores à viagem, aliás, deve-se deslocar no próprio dia, no dia anterior. Gostaria de saber, nessas circunstâncias, como é que é a respectiva penalização. Na prática, Sr. Secretário, os senhores nunca disseram aos açorianos que a atual tarifa, que atualmente custa os chamados 300 euros, passará a ir para o regime livre e poderá custar 300, 400 ou 500 euros, como muito gosta de dizer o Sr. Presidente do Governo, relativamente às tarifas a partir da região autónoma da Madeira. Obrigado.
Bem. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Senhor Secretário do Turismo e Transportes, eu gostaria de saber porque é que, tendo falado nele na sua intervenção inicial, não há qualquer referência ao Porto da Praia da Vitória como hub atlântico de mercadorias e transportes marítimos ou como plataforma logística internacional. Referiu na sua intervenção, mas não está no plano. Referiu na sua intervenção, mas não está no plano. Medida recentemente defendida por Carlos César, Presidente Honorário de PS Açores, e com o qual os senhores também encheram a boca no plano de 2013. Também não se fala no entreposto de abastecimento de gás para os navios que cruzam o Atlântico. O Governo desistiu de tudo isto? É que estes serão projetos de enorme relevância regional e geradores de emprego. O que é que vai fazer o Governo? Para 2014, tal como já havia desaparecido também em 2013, não há qualquer referência ao cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo, promessa também dos governos do Partido Socialista. Nem relativamente a estudos, nem à obra. O Governo também desistiu do cais de cruzeiros, promessa de bandeira para Angra. Quanto ao Parque Tecnológico da Ilha Terceira, este é um projeto que parece não sair da fase de estudos e projetos. Na prática, é uma não-realidade. O Governo também desistiu deste projeto com a ida da fábrica de radioisótopos do Parque Tecnológico da Terceira para o Nonagon. Para quando a concretização do Parque Tecnológico da Ilha Terceira e o que é que lá se vai instalar? De concreto, o Governo tem dado a este projeto uma mão cheia de nada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário e, neste caso específico, das Obras Públicas, só tinha uma questão muito concreta a lhe colocar. A Carta das Obras Públicas, que tem sido tão apregoada pela vossa governação, a nós deixa-nos uma questão curiosa, que é não ter sido precedida por uma carta de projeto de obra pública. E, portanto, eu gostaria de saber, de todas essas obras, quais são as que já têm compromisso de projeto, se já têm compromisso de projeto, quais são as empresas adjudicatárias e, tendo empresas adjudicatárias, em que regime foi feita essa adjudicação. Isto só para garantir que as pequenas empresas de projeto açorianas não ficam de fora deste benefício que suposto seria se juntarem todas as pequenas empresas açorianas para terem capacidade contra o lobby das grandes construtoras não açorianas ficarem garantidas com esta medida de tão boa vontade deste Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Pedroso, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, os Açores foram classificados como the best kept secret por vários órgãos de comunicação social e muito bem. A olhar para o plano e para os 25 milhões que estão destinados ao turismo, eu tive imensa dificuldade em entender, devido à ausência de rúbricas, para onde vai o dinheiro. Quanto vai para a promoção, quanto vai para os trilhos, quanto vai para os eventos, quanto vai ser atribuído à divulgação da marca Açores. Eu perguntaria ao Sr. Secretário, o destino final dos 25 milhões são também the best kept secret? Gostaria também de fazer uma sugestão ao Sr. Secretário. Aqui há um edifício na Vila da Calheta, que está fechado, sem utilidade, mostrando já alguma degradação, construído recentemente pelo Governo junto ao cais da Vila da Calheta. Eu gostaria de sugerir que lhe fosse dada alguma utilidade. Até me atrevia a sugerir, se não acharem irrelevante, que o utilizassem para gar marítima. Podiam fazer uma inauguração, cortar a fita com pompa e circunstância, por exemplo, para inaugurar a reposição das ligações marítimas Calheta-Angra. A pergunta precisa é quando se inicia as prometidas ligações Calheta-Angra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, telegraficamente, porque não dá, o Sr. Secretário está a dizer que não houve. Muito se tem escrito ultimamente, na nossa opinião pública, sobre a SATA, sobre preços, sobre tarifas máximas, sobre low cost, ninguém se entende. Porque toda a gente, não, ninguém se entende, toda a gente tem um número e uma leitura e uma opinião diferente. Eu penso que este é o momento certo, aqui e agora, para o Sr. Secretário Regional nos tentar esclarecer de uma vez por todas. E a pergunta que lhe faço, com o erro que ela pode ter no meio de tanta confusão e de tanta opinião contraditória, é a seguinte. A tarifa máxima que o Governo Regional propõe é de 220 euros, numa passagem de ida e volta para o continente. E as pessoas são ressarcidas de 86 euros, 43 para cada lado. Ou seja, pagam um bilhete de 134 euros. É assim ou não é? Esta é uma pergunta objetiva, Sr. Secretário, esclareça isto de uma vez por todas. Outra pergunta. Qual é a razão porque a SATA, tendo que ser competitiva no dia a seguir ao acordo com o Governo da República sobre as obrigações de serviço público, não pode legalmente ser competitiva amanhã já, praticando os preços referidos? Pergunto, o senhor vê algum impedimento? Aonde? Pode, por favor, apontá-lo para todos e todas nós podermos ver também onde é que está este impedimento legal? Outra questão. A sede da nova empresa marítima, que resultará da fusão da Atlantic Line com a Transmaçor, vai ou não vai ficar sediada na cidade da Horta? Pergunta objetiva que muita gente faz por aí. Diga, Sr. Secretário Regional, vai ou não vai? E o assunto fica esclarecido de uma vez por todas e põe-se fim à especulação. Última pergunta. Onde é que está a segunda fase da variante da Horta? E se lhe parece racional iniciar um processo de requalificação da frente marítima com todas as obras que daí resultam? Estamos a falar de saneamento básico, estamos a falar de ruas pedonais, estamos a falar de comércio local, estamos a falar da vida, do dia-a-dia, das locações do dia-a-dia das pessoas que vivem nesta cidade, e pergunto-lhe como é que é possível começar a casa pelo telhado. Ou seja, primeiro faz-se as obras e a qualificação da frente marítima e depois não se sabe quando a segunda fase da variante da Horta. E as pessoas no meio disto tudo ficam aonde? Circulam como? Por onde é que andam? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, na sequência das questões aqui levantadas, gostaria de começar por esclarecer as que dizem respeito à proposta apresentada pelo Governo dos Açores, em devido tempo, ao Governo da República. Efetivamente, é uma proposta que tem como um dos seus objetivos servir os açorianos, protegendo-os daquilo que se passa em mercados totalmente liberalizados, como é o caso da Madeira. A proposta que o Governo dos Açores apresentou garante uma tarifa de 134 euros, que se acresce os 86 euros que a senhora deputada muito bem referiu, mais as taxas de aeroporto. Ou seja, são 220 mais as taxas de aeroporto e o passageiro é reembolsado de 86 euros. É uma tarifa de aeroporto. É uma tarifa semiflexível cujas características estão definidas na proposta que apresentamos até 15 dias antes do voo. O Sr. Deputado Jorge Macedo diz que o Governo dos Açores nunca falou nisto. Isto não é verdade. E também não é verdade que o Sr. Deputado não soubesse, ou então é estranho que tenha levado um ano e meio para conseguir interpretar o que estava escrito na proposta. Mas, pelos vistos, também ao fim de um ano e meio não conseguiu interpretar corretamente, Sr. Deputado. O que está escrito na proposta define qual é o regime de semiflexível até 15 dias antes do voo. Mas se o senhor deputado quiser marcar ou por uma questão de doença ou por uma questão de necessidade uma viagem até à véspera do voo, mas nos últimos 15 dias, poderá marcar a companhia com aquele valor. A companhia define só quais são as regras de penalização. A companhia define são quais são as regras de penalização. Ou seja, aquilo que o governo dos Açores defende é que todos os açorianos, de qualquer ilha, tenham acesso a uma tarifa até à hora do voo de 134 euros. A questão que colocou, nomeadamente aos regimes de encaminhamentos, e como é que se procederia se houvesse cancelamentos nos voos de ligação, ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe, que eu sei que o senhor sabe, que existem acordos de interline e acordos de codeshare para se estabelecer o processo de encaminhamentos. E para nos reencaminhamentos é, porque tem que ter um acordo com a Companhia Aérea Regional para garantir os encaminhamentos, seja qual for a outra operadora que opere para os Açores. Portanto, o Sr. Deputado não tem de deturpar aquilo que sabe que é a verdade. Porque a verdade é esta. E havendo estes acordos, o Sr. Deputado também sabe que quando isto acontece, a compensação ao passageiro por via dos atrasos que há é assumida pelo BUL, pelo conjunto das duas empresas. Portanto, o passageiro nunca é penalizado, é protegido por eventuais atrasos ou incumprimentos que existem na operação. Ó Sr. Deputado Luís Rendeiro, o Sr. Deputado não esteve atento, certamente, por outras razões, à minha intervenção. O hub na Praia da Vitória é um objetivo que este Governo continuará a trabalhar afincadamente para o conseguir. E relativamente à estação de serviço de LNG, Sr. Deputado Luís Rendeiro, eu referi que no desenvolvimento do Porto da Praia da Vitória está englobado também a inserção do projeto Costa, que é o que precisamente estabelece o estabelecimento de estações de serviço de LNG nos portos da Europa. Quanto ao Parque Tecnológico da Terceira, os projetos estão em fase de preparação para serem colocados em concurso junto das empresas. E isto também responde aqui à Sra. Deputada Graça Silveira. O processo de concurso para a elaboração de projetos segue aquilo que a lei permite. Até determinado valor é com consulta direta a, no mínimo, a 3 empresas. Quando ultrapassa determinados valores, tem que ir a concurso público. Tem sido este o procedimento. Agora, o Governo dos Açores tem feito uma coisa ao longo deste ano, que é privilegiar o lançamento de concursos de empreitadas de valor mais baixo, nomeadamente para permitir que as empresas locais possam concorrer e para permitir que se desenvolva as economias locais nas nossas ilhas. Sr. Deputado António Pedroso, eu estava convicto que o Sr. Deputado se ia mostrar a sua satisfação por haver um reforço efetivo nas verbas atribuídas ao turismo. A promoção de um destino é um investimento continuado e, como o Sr. Deputado bem sabe, a verba que nós temos alocada para a promoção do turismo, ao pé de verbas que aparecem noutros destinos para este mundo de fora, é incomparavelmente menor. Os resultados que nós temos obtidos é sinal de que os valores que têm sido atribuídos para o setor do turismo têm sido valores bem empregues. E se olhar atentamente para o plano de orçamento para este ano e para aquilo que são as nossas prioridades, estão bem definidas. O montante que é alocado à promoção e o montante que é alocado à qualificação e valorização da oferta. Senhora Deputada Zoraida Soares, voltando à SATA, uma coisa é uma companhia praticar determinado preço quando está obrigada a prestar um serviço. Outra coisa é uma companhia praticar um preço diferente quando as obrigações que tem são outras. A nossa proposta, apresentada ao Governo da República, tem diferenças substanciais em termos de custo de operação para as companhias. Desde logo, a possibilidade de subcontratação da carga. Daí não ser possível que qualquer companhia possa praticar de uma forma sustentada estes preços no contexto das obrigações que tem atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Sr. Secretário, tem a palavra.
Variante da horta. Variante da horta está prevista na Carta Regional de Obras Públicas para o primeiro semestre de 2015. Ou seja, será lançado o procedimento para o concurso para a empreitada no primeiro semestre de 2015. Existe, se a senhora deputada olhar para a Carta Regional de Obras Públicas, existe um encadeamento lógico entre os lançamentos de concursos, tanto da variante da horta, da segunda fase, como da requalificação da Frente Mar. Como já lhe disse, isto não é um assunto novo. Como já lhe disse, a sede da empresa, neste momento, é o que menos nos preocupa. Não há razão objetiva... Senhora Deputada, deixe-me terminar. Não há razão objetiva nenhuma para que a sede não seja na horta.
Muito obrigada, Sr. Secretário, pelos seus esclarecimentos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente... Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário, Sr. Secretário Regional da Economia, agradeço que me dê alguma intenção, que eu tenho pouco tempo. Não é economia, transportes, obras públicas, turismo e afins. Pronto. Então, quem é que trata da economia dos Açores? Eu, Sr. Vice-Presidente. Sr. Secretário do Turismo e Transportes, comecemos... Ó Marinho, eu tenho pouco tempo. Muito obrigado. Marinho, com o respeito, com a amizade que tenho com o Sr. Deputado António Marinho há muitos anos. E o senhor não é ninguém para me estar aqui a corrigir. Entendi? Senhor Secretário, registro com agrado que nos Açores o turismo tenha tido uma evolução positiva. Senhora Presidente, eu vou-me sentar depois.
Sr. Deputado, faça favor de continuar com a sua intervenção. Senhoras e senhores deputados, vamos ter alguma ponderação todos, sem exceção, porque ainda falta algum tempo ao intervalo e, portanto, vamos continuar com alguma moderação. Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de continuar a sua intervenção.
Turismo e Transportes. Em primeiro lugar, eu queria registar com agrado que o turismo nos Açores tenha tido uma evolução positiva e que nós, neste ano, tenhamos tido mais turistas que no passado. E também felicitá-lo por termos já um barco aqui e o outro a caminho. São boas notícias que nós ficamos satisfeitos e os açorianos também. O Sr. Secretário falou no programa Family Friendly para o continente. Eu queria saber do programa Family Friendly para o turismo interno e as medidas que o senhor tem para o turismo interno nos Açores e na SATA Air dos Açores e nos hotéis dos Açores para açorianos. Outra pergunta que lhe quero fazer, Sr. Secretário, é relativamente à promoção do turismo religioso, o que é que o senhor tem previsto sobre essa matéria, que é uma proposta do CDS. E, Sr. Secretário, é preciso que saber também sobre uma proposta do CDS e viabilizada pelo Partido Socialista sobre o avião cargueiro, o estudo sobre o avião cargueiro, quando é que já está pronto, quais são as conclusões, não o avião cargueiro para o continente, é o avião mini cargueiro inter-ilhas. Foi para isso que foi feita uma proposta, 50 mil euros para fazer um estudo. Está pronto? Quais as conclusões? Porque vem-se falar em exportações, vem-se falar em mercado interno, 5 anos depois do CDS ter falado nele. 5 anos depois. E isso era uma medida muito interessante para o estímulo e para o abaixamento de tarifas e de preços para os comerciantes. E, naturalmente, para estimular a economia interna nos Açores, que os senhores depois vieram chamar economia interna e que nós inicialmente chamamos mercado interno. Portanto, quando é que o Sr. Secretário prevê esse estudo? Sr. Secretário, relativamente à frota da SATA, preocupa-me também a sua renovação e substituição. O que é que o Sr. Secretário tem a dizer relativamente à renovação da frota de longo curso da SATA? E, finalmente, Sr. Secretário, as obrigações de serviço público para com a República são as que são. Agora, é preciso dizer e ter atenção que cuidado com a liberalização selvagem, com a liberalização selvagem do o Sr. Deputado André Bradford, a quem saúdo e cumprimento, primeiro sentado agora aí nessa coisa, e com quem tive o prazer de conversar muitas vezes sentado nessa bancada, e Sr. Deputado nessa bancada, e Sr. Deputado, exatamente, não foi para ofender. Ao Sr. Presidente.
Olha o tempo.
Não quero tirar o rabinho da seringa, Sr. Presidente. Não quero fugir com o rabinho à seringa. Bom, o Sr. Deputado André Bradford lembra-se, quando estava ali, e estava ali Duarte Ponte, que o CDS daqui se opôs às posições dali sobre a liberalização do PSD, sobre a liberalização do mercado dos transportes aéreos. Não estava cá o Sr. Deputado Francisco César, mas vá aos diários e aprenda alguma coisa. Sr. Secretário, há aquela tarifa de 220 euros, há que acrescer 40,96 euros. Sr. de 2007, estava aí Duarte Ponte, quando se começou a falar nas obrigações de serviço público.
Sr. Deputado, não entre em diálogo. Faça o favor de continuar a intervenção.
Portanto, não são 220 euros, Sr. Secretário. São 220, mais 40, são 260. Menos 86, quanto é que dá? 180 e... Portanto, a tarifa não é 131 euros. Porque tem que se aplicar os 40,96 euros de taxas. Taxa de emissão de bilhete, taxa de aeroporto e taxa de segurança. Exclui unicamente a taxa YQ, taxa de combustível. Pedia ao Sr. Secretário algum esclarecimento sobre essa matéria. Muito obrigado. É o que está atualmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes omitiu, julgo que por distração, o exemplo que eu referi relativamente à deslocação por doença para um hospital privado ou por doença quando estamos deslocados no continente, uma gripe, um acidente, uma perna partida, o que quer que seja, que obrigue o passageiro a fazer a antecipação, nesse caso por doença, o adiamento do seu regresso. Ou seja, está a fazer uma alteração dentro dos 15 dias anteriores à segunda perna da viagem. Eu perguntei-lhe, na Comissão de Economia, qual é que era a penalização.
Senhoras e
senhores
deputados...
Na altura, o Sr. Secretário Regional referiu que isso dependeria das condições comerciais ou da política comercial da empresa. Sr. Secretário, eu volto a perguntar-lhe, o açoriano é penalizado porque vai ter uma tarifa semi-flexível se tiver que adiar ou na ida ou no regresso a sua viagem. Quanto é que é essa penalização? Será a primeira questão. A segunda questão tem a ver com algumas frases que o Sr. Secretário, Vossa Excelência, utilizou no seu discurso. Excelência de operação, eficiência, melhoria contínua, possibilitar ao cidadão aceder aos diversos tipos de transporte de uma maneira simples e agregadora. Eu vou pedir ao Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes para ir ao site da Transmassor para tentar fazer uma reserva para abril. Vai-me dizer assim, mas o Feialense quer ir ao Pico, não precisa estar a fazer uma reserva para abril, porque chega lá e compra a viagem. Mas o senhor defendeu que era preciso fazer uma forte aposta no turismo, inclusive nos independent travel, ou seja, aqueles que programam a sua viagem com alguma antecedência. Como é que quer que os operadores programem viagens para o Triângulo, encaminhando turistas para o Triângulo, se pela segunda vez, porque já disse isso em março ao senhor secretário, pela segunda vez a Transmassor insiste em ter apenas horários até ao mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, mas abril, quando clicar lá, abril, já não tem lá nada. Senhor Secretário, palavras são muito bonitas de se dizer, agora a prática não confirma as suas palavras. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Costa está sem escrever. Sr. Deputado, Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu agradeço a sua explicação, mas sem querer minimizar, é quase cultura geral saber que as adjudicações diretas na região são até os 75 mil. Não respondeu especificamente à minha pergunta. Há ou não há compromisso de projeto e quais as empresas que realizaram esses projetos? Porque eu, quando fiz a minha casa, e o Sr. Secretário provavelmente também, mandou fazer um projeto antes. Não mandou o empreiteiro fazer em conjunto o projeto da casa. E, portanto, quando estamos a falar em obras públicas, estamos a falar das obras para as empreitadas de execução, estamos a falar de projetos. Há ou já não há projeto, porque numa carta de obras públicas com a especificidade que aquela tem, exige ter um esclarecimento em relação se há ou não há compromisso de projeto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional Vítor Fraga, eu relembro-lhe que o que está a ser aqui discutido e que será votado nesta Casa é o que consta deste documento, que é o Plano e Orçamento para 2014, e não o discurso do Sr. Secretário. E, de facto, no Plano e Orçamento não consta aquilo que o Sr. disse no seu discurso acerca do hub da Praia da Vitória. Portanto, eu gostava que se registasse. Da mesma maneira que se registra o ensurdecedor silêncio da bancada do Governo acerca do cais de cruzeiros em Angra do Heroísmo. Mas tenho também aqui mais algumas questões para lhe colocar. Na manhã da passada segunda-feira, voltou a haver mais um corte geral do fornecimento de eletricidade na Ilha Terceira. De novo, e como em todas as outras ocasiões, com consequências para a população e economia da ilha. O PSD Açores espera que em 2014 estejam definitivamente resolvidos os problemas com os cortes de eletricidade por parte da EDA na Ilha Terceira, para que não tenhamos de voltar a questionar o Governo e o Conselho de Administração da EDA acerca deste assunto. Os cortes da EDA Terceira parecem ter-se tornado também hábitos que se transformaram em vícios, como escreveu, e muito bem, o deputado José Sambento numa das suas crónicas. Nunca se apuraram nem responsabilidades, nem responsáveis. Acreditamos que neste momento tais responsabilidades estão no Governo e que o Governo anda há demasiado tempo a brincar com os terceirenses. Pode o Sr. Secretário garantir que se resolvem já e de vez os problemas com os cortes de eletricidade na Terceira? O senhor tem a obrigação de assumir esse compromisso. A central geotérmica da Terceira avança ou não? É em março de 2014 ou não, como afirmou a comunicação social o Presidente do Conselho de Administração da EDA? Neste plano, não há qualquer referência ao plano ou projeto geotérmico para a Ilha Terceira. E relembro que os primeiros estudos geofísicos para a construção de uma central geotérmica tiveram início em 2000 e os primeiros poços foram abertos em 2007. Já foram investidos no projeto 28 milhões de euros. Resultados práticos, zero. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, o PPM apresenta um projeto de resolução na matéria do reordenamento e ampliação do Porto da Casa no Corvo, que estabelecia com prazo para a concretização da obra até ao final da legislatura. E, portanto, nesse sentido, o Governo está a cumprir a recomendação que foi emanada desta Casa. Neste plano, o Sr. Secretário tem prevista uma verba de 400 mil euros. O que eu lhe pergunto são três questões específicas sobre a questão do reordenamento e ampliação do Porto da Casa no Corvo. O que lhe pergunto é que tipo de intervenção e estudos estão previstos a realizar ao longo de 2014, se pode elaborar uma pequena síntese em relação à calendarização desta intervenção, nomeadamente referindo se é possível, se é expectável que a intervenção se realize no verão de 2015 e também se já neste momento tem dados que lhe permitam apontar para um valor da despesa total quando a obra for concretizada ou se tem já algum intervalo definido neste âmbito. São estas as três questões específicas sobre esta questão do Porto da Casa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Pedroso.
Senhores membros do Governo. Está? Ok. Obrigado. Sr. Secretário, eu não disse que estava contente ou descontente. Eu estou expectante, como tenho estado durante estes anos todos, e mantenho expectante para ver como resulta a política do turismo e também expectante da sua resposta à pergunta que lhe fiz, quando serão iniciadas as viagens Calheta-Angra. Deve-se ter esquecido. Já agora, gostaria de deixar mais uma sugestão, numa de colaboração. Eu gostaria de lhe recomendar a utilização das águas termais que existem pelos Açores, tanto nas Furnas como na Ferraria, no Carapaz da Graciosa, no Varador, aqui no Faial, para que se construísse, se abrisse, se inaugurasse termas. Um dos recursos hidrógenos dos Açores, que é uma ideia absolutamente original, que nunca ninguém falou disso, não é? E que certamente o Sr. Secretário não vai minorizar essa questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, interessa aqui salientar um facto interessante destas intervenções que têm sido feitas, porque não se fala de turismo, ou pouco se fala de turismo. Numa altura em que o turismo começa a ganhar alguma sustentabilidade, começa a uma retoma natural, e os senhores são os mesmos que há meia dúzia de dias atrás diziam 30 milhões de euros depois e estamos pior no setor do turismo. Hoje ninguém fala nos melhores resultados do turismo. É só uma curiosidade. Os senhores deviam se preocupar, era com o vosso Governo na República, e insistir para que ele reponha as condições que os turistas nacionais tinham. Esse sim, esse é que houve um grande decréscimo no turismo, enquanto que o turismo estrangeiro continua a aumentar exponencialmente.
Sobre isso os senhores não falam.
E é nesse sentido que este Governo aposta em mais 25 milhões de euros para manter esta consolidação no setor do turismo. Em relação à liberalização do mercado, e aqui uma afirmação do Sr. Deputado Artur Lima, cuidado com a liberalização selvagem. Liberalização selvagem é aquilo que acontece hoje na Madeira. E, aliás, não é por acaso que hoje na Madeira se quer alterar essa liberalização. Vou-lhe só dizer, marcando uma passagem no dia 20 de dezembro, com regresso a 2 de janeiro, a EasyJet, custa 632,98 euros. Ora, na mesma data, marcando na SATA, custa 290 euros. Esta é a grande diferença da liberalização selvagem. E é por isso que definimos nas OSPs, define-se claramente um teto máximo para residentes e estudantes. Aí é que é a salvaguarda do direito dos açorianos. Outra questão que tem a ver com a deputada... A deputada Graça Silveira, eu continuo sem perceber qual era a questão, Sra. Deputada. Porque, não foi a mim, mas mas estamos aqui em discussão, como é óbvio. Aceito o debate, Sra. Deputada. Só lhe vou dizer assim, mas porquê? O Código de Contratação Pública é clarinho como água. Define os limites, os tetos dos ajustes diretos, dos concursos públicos. Qualquer obra pública, considerando a sua dimensão, tem obrigatoriedade legal de ter projeto de execução, Sra. Deputada. Não vejo qual é o problema. Portanto, é que interessa aqui, Sr. Secretário, importa aqui saber se a aposta, e julgo que sim, já o referiu, a aposta no mercado nacional terá necessariamente de continuar e se pode especificar se a medida utilizada recentemente é para continuar e se pode ser ampliada ou aumentada ou haverá outras medidas necessárias nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cláudio Lopes tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Na verdade, em junho deste ano, o Sr. Secretário de Turismo e Transportes deu a conhecer aos parceiros sociais a Carta Regional das Obras Públicas e anunciou ao mesmo tempo que nos próximos anos o Governo tinha um investimento de 620 milhões de euros para a construção civil nas áreas da construção, da reabilitação e da manutenção. A notícia aparece na comunicação social com um sinal de prioridade. E, na verdade, esta Carta das Obras Públicas, a sua implementação, é uma prioridade máxima para a região. É uma prioridade e ela tem que passar da retórica política para a concretização real. Isto porque estamos mergulhados numa profunda crise na região, há um desemprego elevado, a economia regional está estagnada, o sector da construção civil está em agonia. Portanto, é urgente pôr esta Carta Regional das Obras Públicas em prática. No mesmo momento, o senhor anunciou que, por motivo do estado em que se encontrava, sobretudo o sector da construção civil na região, iria antecipar 50 empreitadas para este segundo semestre de 2013, no valor de 84 milhões de euros. Eu gostava que o senhor dissesse aqui a todo o Parlamento em que fase está o grau de execução destes 84 milhões de euros.
Bem. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, se me permite, vou começar pelo fim e pelas questões levantadas pelo Sr. Deputado Cláudio Lopes. O Governo dos Açores apresentou a Carta Regional de Obras Públicas aos parceiros, contempla um montante de cerca de 600 milhões de euros para a legislatura e fez um esforço de antecipação de 84 milhões de euros para o segundo semestre de 2013. O indicador de medição da Carta Regional de Obras Públicas é o número de procedimentos que são lançados. Neste sentido, 74% daquilo que estava previsto já está a ser em processo final de consulta pelas empresas. Desses 74%, 58% correspondem a empreitadas de montante inferior a 500 mil euros, possibilitando que as empresas locais possam concorrer, tenham acesso e alvará para concorrer a essas empreitadas, no sentido de dinamizar as economias locais. E, na sequência também do que perguntou a Sra. Deputada Graça Silveira, ó Sra. Deputada, nós não podemos lançar concurso para obras se não tivermos os projetos feitos. Aquilo que nós dissemos, os 84 milhões de euros que foram antecipados para o segundo semestre de 2013 eram obras que já tinham os projetos executados. Naturalmente, senão não os podíamos lançar a concursos empreitadas. Espero ter sido suficientemente claro e clarificado as suas questões. Mas só a título de curiosidade, se a senhora deputada quiser ficar com este número, para a legislatura foram apresentados, quando se fez a apresentação da Carta Regional de Obras Públicas, a necessidade de contratar 168 novos projetos para o período desta legislatura. Aquilo que antecipámos é evidente que já tinha os projetos de execução e os projetos concluídos, senão não podíamos lançar a empreitada. Agradeço o reconhecimento que o Sr. Deputado Artur Lima aqui fez. Quando eu falei que iríamos alargar a campanha de famílias para o mercado nacional, engloba-se também o mercado interno, mercado da região, à semelhança daquilo que fizemos no ano anterior. Portanto, a campanha será alargada também a todos os açorianos, podendo usufruir das condições que são públicas. Em relação ao turismo religioso, Sr. Deputado, é um produto turístico que está a ser trabalhado, como temos um conjunto de outros produtos turísticos que estão a ser trabalhados. Há um gestor de produto que está a trabalhar este produto em concreto e que depois entrará naturalmente no processo de promoção junto dos operadores turísticos e dos turistas, do cliente final em concreto. Quanto ao avião cargueiro, eu tive a oportunidade de dizer, falei no avião cargueiro numa perspectiva mais vasta, não é exclusivamente na perspectiva do tráfego de um ponto dos Açores para o continente, mas na perspectiva global da região. Portanto, quando eu lhe digo que vou apresentar o estudo em janeiro, significa que é numa vertente global, incluindo naturalmente também o tráfego interilhas. Sr. Deputado Jorge Macedo, a partir de janeiro, e na questão que colocou relativamente à Transmaçor, a Transmaçor passará a estar integrada num sistema que será um chapéu no âmbito do Plano Integrado de Transportes. Posso lhe dizer que, além de poder efetuar as reservas através do próprio sistema, passará a disponibilizar de um outro tipo de serviço. O Sr. Deputado, por exemplo, se quiser fazer uma viagem Ponta Delgada, Horta, Pico, durante um dia, poderá fazer a aquisição do seu bilhete da Transmaçor, da SATA, fazer um check-in único ao balcão da SATA e irá chegar ao Pico, sendo que a sua bagagem só terá contacto com ela novamente quando chegar ao destino final. Sr. Deputado Luís Rendeiro, relativamente aos cortes na Ilha Terceira, sou um louco, poderia assumir que não vai haver mais cortes. É evidente que nós estamos a falar de sistemas que podem ter problemas e esses problemas acontecem. São máquinas e, como tal, elas são sujeitas a que aconteça problemas no desenrolar da sua atividade. O que lhe posso dizer é que a EDA definiu um plano para atacar os problemas críticos, nomeadamente na central do Belo Jardim, está a reformular a rede de baixa e média tensão e o objetivo é reduzir ao máximo as indisponibilidades de serviço na Ilha Terceira, como em qualquer outra ilha da região. Em relação à geotermia, Sr. Deputado, o compromisso que assumimos é o compromisso que estamos a cumprir e que vamos cumprir. Estão a ser efetuados testes, tal como foi dito. Esses testes, a indicação que temos é que estão a correr muito bem. Se confirmar os resultados que temos obtido até então, significa que a partir de março teremos em condições de avançar para a construção de uma central geotérmica de 3 megawatts na Ilha Terceira. Sr. Deputado Paulo Estevão, Porto da Casa. Tal como o Sr. Deputado disse, o projeto está a se desenrolar. Neste momento estão a ser feitos estudos no âmbito de desenvolvimento de modelo matemático. Depois passaremos para outra vertente, para os ensaios em modelo reduzido. A perspectiva e o nosso objetivo é que no primeiro semestre de 2015 o concurso seja lançado, de forma que no segundo semestre de 2015 a obra esteja em execução. O montante previsto ultrapassa os 12 milhões de euros. Viagens Calheta-Angra, Sr. Deputado António Pedroso, serão englobadas no processo de revisão de obrigações de serviço público para o transporte marítimo de passageiros. A nossa expectativa é que no próximo verão IATA as mesmas já possam estar em funcionamento. Em relação às águas termais, existe um processo que está a ser desenvolvido no sentido de resolvermos problemas que existem nas atuais estruturas, nas atuais infraestruturas, e simultaneamente estamos a desenvolver um outro processo, que é o de certificação das termas, no sentido de elas poderem ser comercializadas junto de mercados emissores, nomeadamente o mercado emissor alemão, cuja segurança social como participa os tratamentos, na perspectiva de conseguirmos aumentar e incrementar a captação de fluxos por via deste produto turístico. Sr. Deputado Miguel Costa, em relação à aposta no nacional, todos nós sabemos os constrangimentos que foram colocados aos turistas nacionais, ao perfil do turista que tradicionalmente nos visitava. Tivemos a necessidade de reposicionar o destino neste mercado, indo ao encontro de segmentos de mercado que têm poder de compra. É esse trabalho que iremos consolidar durante o próximo ano, onde se inclui, como tive a oportunidade de dizer, o alargamento da campanha de famílias para o verão 2014. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Peço apenas ao Sr. Secretário o favor de anunciar os tempos restantes para o debate. Tem a palavra, Sr. Secretário.
O Governo Regional tem 59 minutos e 33 segundos. O Partido Socialista tem 85 minutos e 6 segundos. O PSD tem 43 minutos e 29 segundos. O CDS-PP tem 14 minutos e 34 segundos. O Bloco de Esquerda tem 40 segundos. O PPM tem 5 minutos. E o PCP tem 8 minutos.
Obrigada, Sr. Secretário. Regressamos às 5:30. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Luís Rendeiro. Prescindo, então, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, eu peço que me desculpe amassada, mas Vossa Excelência continua sem responder a uma questão que eu coloquei logo desde o início. Quanto é que um açoriano que, por motivos de força maior, tenha que alterar uma viagem marcada ao abrigo das novas regras de serviço público, qual será a penalização desse açoriano? Vossa Excelência, na Comissão de Economia, referiu que isso dependia da política comercial da empresa. Os açorianos precisam hoje e agora de saber quanto é que é a penalização pelo facto de alterarem a sua viagem por motivos de força maior, por exemplo, já estando no continente e precisando de adiar a sua viagem, antecipar ou adiar a sua viagem de regresso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cláudio Lopes tem a palavra. Prescindiu, sendo assim, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, vou responder ao Sr. Deputado Artur Lima, porque houve aqui um lapso numa das questões que me colocou, em relação ao que seria feito relativamente à frota de longo curso da SATA. A SATA encomendou um estudo a uma entidade externa para avaliar de soluções futuras para a sua frota de longo curso. Esse estudo conta-se que no primeiro trimestre do próximo ano esteja devidamente concluído para procedermos a uma correta avaliação, uma vez que a decisão aqui, não como deve compreender, não é uma decisão política, mas é sim uma decisão técnica. Sr. Deputado Jorge Macedo, eu já referi por diversas vezes, mas vou voltá-lo a fazer. A proposta que nós temos, nos últimos 15 dias, permite que qualquer açoriano tenha acesso à tarifa dos 134 euros, mediante as condições que a companhia depois impuser no que toca à alteração
das datas de viagem. A alteração das datas de viagem depende daquilo que a companhia impuser. Tem que ouvir aquilo que eu digo. O que eu lhe estou a dizer, o que lhe vou dizer é que relativamente aos assuntos de força maior que provocam alterações nas reservas, normalmente o que as companhias fazem é, perante a apresentação de qualquer comprovativo, isto hoje já existe com as tarifas promocionais, por exemplo, as companhias deixam de aplicar as penalidades e permitem ao passageiro que este efetue a viagem de acordo com a sua possibilidade. Isto é uma prática do mercado, é uma prática da indústria que já se verifica hoje e que, na solução que nós temos, não há razão nenhuma para que não se venha a verificar no futuro.
Obrigada, Sr. Secretário. Penso que agora não há mais inscrições. O Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Uma pergunta muito rápida ao Sr. Secretário Regional dos Transportes e Turismo. Em que data é que está previsto o início da estrada alternativa à Ribeira Cante? Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Governo dos Açores está a desenvolver, em primeiro lugar, antes de uma estrada alternativa, um conjunto de intervenções na estrada de acesso à Ribeira Quente, que visam dotar aquela estrada de níveis de segurança superiores aos que existiam até agora. Temos estado também, igualmente, a desenvolver os estudos necessários para se encontrar uma solução que seja credível e que dê garantias para o futuro, dado que aquelas que nós tivemos acesso até agora, nenhuma delas nos permitia assegurar que tivesse os níveis de segurança necessários para que ser efetivamente uma estrada alternativa no acesso à Ribeira Quente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, dia 31 de outubro de 2007, notícia do Governo Regional. O Governo Regional avança com a alternativa de acesso à Ribeira Cante. Isto desmente o Sr. Vice-Presidente do Governo, quando ontem aqui disse que o compromisso assumido era o compromisso cumprido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Joaquim Machado, os compromissos assumidos são compromissos para cumprir e o Governo dos Açores tem demonstrado ao longo destes tempos que o faz. Agora há uma coisa que o Sr. Deputado tem que reconhecer e que todos terão a capacidade de reconhecer. Nós não podemos tomar uma decisão política quando em termos de solução técnica não estão asseguradas aquilo que é essencial e que é o objetivo dessa ligação alternativa.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Membros do Governo, o projeto da estrada alternativa está neste momento, citações do Secretário das Obras Públicas de então, José Contente, está neste momento nos últimos 800 metros. Se um projeto avançou até aos últimos 800 metros de uma estrada alternativa sem garantir que seria uma estrada de segurança, então foi mais gestão daquele Governo Regional do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor... Agora sim, não há mais inscrições. Vamos avançar para as intervenções de tribuna.